As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo somou mais 5 infecções Covid-19 deste domingo para esta segunda-feira, num registro que deverá preocupar todos aqueles que julgavam que o pior já tinha passado. Estão em causa 3 casos em Abrantes, um em Orém e outro no entroncamento, numa globalidade que ascende nesta fase às 211 doenças. Há, assim, 94 infecções ativas. Quanto a recuperações, registro para mais uma alta em Orém, num total de 114. No diferencial de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes, 23, e Orém e entroncamento, ambos com 13. Eis agora os dados globais, atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 51 casos, 19 recuperações. Orém, 49 infecções, 36 recuperações. Abrantes, 40 infectados, dos quais 17 já estão curados. Tomar, 22 casos, com 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 20 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 13 casos. 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Mação, também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual, com 2 casos, um dos quais recuperado. Quanto a pessoas suspeitas de serem portadora do vírus, Abrantes tem 23, Orém 17, Torres Novas 13, Entrocamento 3, e Tomar, uma pessoa. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à Hertz, atualizou estes números.
Exatamente, temos mais 5 infecções confirmadas, uma em Orém, numa senhora esposa de um utente positivo, outro no entroncamento, que não trabalha cá, mora cá e trabalha em Lisboa. E em Abrantes temos mais 3 pessoas positivas num agregado familiar, de também contacto de uma senhora positiva, e portanto é mais os filhos e um senhor.
O surto que está em curso, e permita-me utilizar esta expressão, numa empresa da Azambuja, está a ter aqui algum impacto mais negativo do que aquilo que seria expectável aqui na região, entenda-se?
Não será um impacto mais negativo do que seria expectável, porque os casos efetivamente que temos lá, e temos casos em Abrantes, no entroncamento e em Tomar, pelo menos que estão identificados, os que já estão identificados são nesses 3 concelhos. E não são muitos, não é? Portanto, dada a realidade que está a passar na Azambuja, efetivamente nem são muitos os casos vindos lá. Mas, de qualquer maneira, são casos que nos preocupam, porque são casos que a doença é contraída lá, depois as pessoas, e o nosso grande problema é que as pessoas depois vêm e deslocam-se para outros lados, e se não respeitarem, efetivamente, se não respeitarem o confinamento, os doentes e os contactos dos doentes têm que respeitar o confinamento e devem estar em casa, não devem poder ausentar-se de casa. Não devem, não. Não podem mesmo, até porque essas listagens são enviadas às forças de segurança, por força de lei, e podem incorrer em coimas se não for cumprido. Compreendo que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, precisam de comprar o pão, precisam de comprar a fruta, mas têm que tentar arranjar sempre através da junta de freguesia. Eu sei que até as forças de segurança têm dado uma ajuda nesse aspecto a pessoas que estão sozinhas, a pessoas que são só 2 pessoas que estão em casa e que vivem nessa casa e que não podem nem devem sair à rua. Pois se não tiverem um vizinho, se não tiverem um familiar, tem que haver, da parte das juntas de freguesia, das forças de segurança, da segurança social, tem que haver um apoio para essas pessoas não saírem de casa. Porque ao saírem de casa estão mesmo a pôr em risco outras pessoas.
Esta segunda-feira ficou marcada pelo regresso do ensino pré-escolar depois de um interregno de várias semanas, motivado pela fase pandémica que vivemos. Está agora em causa uma realidade que nada tem a ver com março último, por exemplo, neste caso porque há regras a cumprir. Em nome da saúde pública, neste caso das crianças e de quem com elas trabalha. No que diz respeito aos 2 agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, importa fazer uma abordagem inicial deste regresso às atividades. No caso do Templários, por exemplo, os 11 estabelecimentos de pré-escolar estão a funcionar. Ainda não há números quanto às presenças totais, mas é provável que nem todos os 266 alunos inscritos estejam efetivamente de regresso. Já no que diz respeito ao Nuno de Santa Maria, o pré-escolar também arrancou nesta segunda-feira, neste caso em 6 estabelecimentos. A presença das crianças cifra-se nos 50%, como disse a ERTE Celeste Sousa, diretora do agrupamento.
Em termos globais, varia. Portanto, sala para sala, os números vão variando, em algumas bem mais de 50%, noutras menos, mas globalmente os números previstos de crianças ao nível dos jardins do nosso agrupamento ronda os 50%. Portanto, não sei se isto vai aumentar, se os pais depois, à medida que as coisas forem avançando, vão trazendo as crianças, se não, mas pronto, para já é assim.
Uhum. Estamos a falar de quantos estabelecimentos, neste caso?
Estamos a falar de 6. 6, sendo que 5 se situam na zona rural e o 6º é que o nosso querido Jardim Lopes, que tem 6 salas, portanto, tem mais crianças que os outros todos, que os outros 5. Mas sim, em todos, maior ou menor frequência, com maior ou menor frequência, mas todos estão abertos e a funcionar. Portanto, há salas com 4, há salas, mas também já tinham menos, não é? Há salas em que 4 é 50%, por exemplo. Neste momento estamos com estes números.
Globalmente, nos 17 estabelecimentos do pré-escolar do Conselho de Tomar, a presença das crianças não vai além dos 18%. Os números foram avançados à ERTE, em primeira mão, pelo vereador da Educação no município de Tomar, Hugo Cristóvão.
A realidade deste primeiro dia, que curiosamente é também dia da criança, portanto, deste primeiro dia de regresso aos jardins, é como esperávamos, digamos ainda, enfim, com uma participação bastante reduzida. É natural que nos próximos dias, acreditamos nisso, que mais pais, portanto, mais famílias, percebendo como é que as coisas estão a correr, aumentem o seu grau de confiança e, portanto, levem as suas crianças ao jardim escola, portanto, como antigamente se chamava, ou pré-escolar, nome formal hoje. Mas, portanto, em termos de números, e nós temos, recordo que nós temos 17 jardins de infância públicos no nosso concelho, espalhados, portanto, pelo território do concelho, num total de cerca de 480 crianças, e temos uma participação que eu diria que anda na casa dos 15, 16%, portanto, daquilo que é possível apurar até o momento. Nós não temos um número totalmente exato, porque há aqui um jardim ou dois com os quais não conseguimos ainda ter contacto, mas neste momento estaremos na casa das 75 crianças, portanto, nos vários jardins, portanto, nos tais espalhadas, portanto, nos tais 17 jardins de infância que temos no nosso concelho.
A celebração das missas com a presença de fiéis regressou neste fim de semana e Tomar não foi exceção. Durante o período de confinamento, as cerimónias religiosas chegaram à casa das pessoas pela internet e ainda pela rádio, sendo que a ERTE se associou à paróquia Nabantina, precisamente com a transmissão das celebrações nas frequências 98 e 92 FM e ainda no Facebook. Foram efetivamente tempos difíceis, mas de muita aprendizagem, tempos em que milhares de pessoas estiveram unidas de outra forma. O padre Mário Duarte, vigário de Tomar, foi o rosto principal dessas cerimónias. Em declarações à ERTE, e no olhar para este passado recente, ficaram palavras de agradecimento a todos quantos contribuíram para o desempenho da sua missão, confessando que a primeira semana foi difícil, porque sentiu falta das pessoas na igreja.
No princípio não foi nada fácil mesmo. Eu lembro-me do primeiro dia que chego ali à igreja para celebrar a primeira missa, neste período de confinamento, e chorei porque ia celebrar a missa e não tinha ninguém. As únicas pessoas que eu lá tinha eram o Quindé, a Hilda, e depois o David e a Noémia. Senti-me verdadeiramente impotente e vazio, sobretudo porque a missa para mim só faz sentido é com a comunidade, e eu sei que a comunidade sem a missa também não se alimenta. Por isso é como se estivesse a falhar ali uma parte de mim no levar este alimento àqueles que dele necessitam, que é o alimento eucarístico. Senti assim uma certa dificuldade, uma certa tristeza, e derramei aquelas lágrimas. E mesmo enquanto comecei a missa, na primeira semana, enquanto decorria essa mesma missa, eu sentia que muitas vezes as palavras balbuciavam. Porquê? Porque não me sentia verdadeiramente à vontade. Sentia-me estranho, sentia-me até meio perdido naquela igreja, que é grande, que é lindíssima, que é a igreja de São João, mas ao mesmo tempo, estando sozinho, parecia limitado. Depois, à medida que o tempo foi passando, comecei a receber o feedback, não é? E o feedback partia das mensagens que fui recebendo, tanto por SMS, como pelo WhatsApp, como pelo Facebook, e eram mensagens que me ajudaram a perceber que, afinal de contas, estávamos em comunhão, estávamos unidos. Estávamos permanentemente unidos. E deu-me a impressão que, à medida em que o tempo foi passando, enquanto se pensa fisicamente que as portas das igrejas estão fechadas, eu percebi que também, através destas plataformas todas, sobretudo das rádios, do Facebook, nós percebemos que, afinal de contas, estávamos a chegar a muita gente. Havia pontes a serem construídas. E isto então deu-me uma certa alegria.
As praias fluviais da Aldeia do Mato e de Fontes são motivos de preocupação. Quem o admite é Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em declarações à ERTE. Aliás, o autarca disse mesmo que já houve necessidade de intervenção por parte da Guarda Nacional Republicana, neste caso perante o ajuntamento excessivo de pessoas. Manuel Valamatos admite a tomada de medidas mais drásticas em nome da saúde pública.
Estas duas praias fluviais preocupam-nos bastante, aliás. Já houve, inclusivamente, ações por parte da GNR, porque também, de facto, antes desta abertura da época balnear, já houve movimentos com excesso de pessoas, sobretudo nas piscinas flutuantes, não é? É evidente que estas praias nos preocupam, porque elas não são de grande amplitude e as pessoas ficam facilmente perto umas das outras e eventualmente, sem cumprir as distâncias que são as orientações da Direção-Geral de Saúde. Seguramente, antes de iniciar a época balnear, estamos preocupados com isso e temos também, com as forças de segurança, nomeadamente com a GNR, procurado estabelecer aqui uma linha de atuação. No entanto, quando começar a época balnear, é evidente que vamos pôr em prática todas as orientações, quer da Agência Portuguesa do Ambiente, quer da Direção-Geral de Saúde, digamos, das entidades que tutelam de alguma maneira a funcionalidade deste tipo de infraestruturas. É isso que vamos fazer. Eu julgo que todos deverão compreender que o que deve estar em primeiro lugar são as questões da saúde pública e as pessoas devem estar protegidas e defendidas. Depois, obviamente, que procuraremos dar a melhor resposta para que todos possam usar, mas terá que ser com regras e com as normas que vamos estar muito atentos e quer os concessionários, quer os nossos próprios serviços, quer as entidades, neste caso a GNR, teremos de estar todos muito atentos, procurando cumprir aquilo que são as orientações das entidades que tutelam estas e no fundo determinaram estas linhas de orientação de ocupação destes espaços.
A tomada de medidas mais drásticas depende apenas de cada uma das pessoas que visitar,
claro,
as praias.
Era desejável que as pessoas compreendessem que se chegam a um sítio e que já está com... Aliás, vai haver número limite de pessoas para utilizar. As pessoas têm que compreender que... Mas isso... Deixe-me dizer, por exemplo, isso vai acontecer também nas nossas piscinas municipais, não é? Porque até agora... Nunca houve momentos de travar a entrada de pessoas. Mas quero lhe dizer, no ano em que abrimos as nossas piscinas municipais, houve ali também um momento em que já não dava para entrar mais pessoas, portanto há limite, todas as infraestruturas têm limites de pessoas. É evidente que com esta situação do Covid, isto restringe muito o número de pessoas, limita muito mais, e obviamente que vamos ter que estar aqui com a atenção, digamos, redobrada, fundamentalmente para defender a saúde de todos e no fundo, proteger todos. Será isso que iremos fazer, de acordo com as orientações que temos.
A Câmara de Vila de Rei não esconde a sua preocupação com as pessoas mais idosas, precisamente devido à fase pandémica que vivemos. Em entrevista à ERTE, Ricardo Aires, presidente daquela autarquia, quis direcionar elogios a todos quando trabalham nas IPSS do Conselho, referindo que só com muita responsabilidade tem sido possível afastar cenários infelizmente já verificados noutros pontos do país. Quanto ao desconfinamento, o autarca deixou claro que, no seu entender, as pessoas devem pensar primeiro na saúde e depois na economia. Por isso, ficou um apelo ao bom senso.
Eu percebo que a economia, nestes tempos, manda mais que a saúde, mas aquilo que eu penso que todas as pessoas devem pensar primeiro é na saúde e depois na economia. Aquilo que eu espero é que haja bom senso, que as pessoas saibam, sim senhora, começar a fazer o desconfinamento, mas que não evitem de fazer certas coisas que, que a DGS diz: usar a máscara, distanciamento social e lavar as mãos frequentemente. Se nós fizermos todos isso, tenho a certeza absoluta que vamos vencer todos.
Ao nível da população idosa, e vamos ouvindo notícias de norte a sul do país, ao nível de estruturas de apoio para idosos, essa não é uma preocupação para Vila de Rei? Tudo está controlado?
Não, é uma grande preocupação para Vila de Rei. É impossível nós controlarmos tudo. Aquilo que estamos a fazer é evitar certas coisas. Como podemos dizer, sugerimos aos nossos lares ainda não estarem a receber os familiares. Por isso, eles têm barreiras, quando digo barreiras, um vidro, para que as pessoas possam falar com o seu familiar, mas ainda não haja contacto. Aquilo que me perguntou foi que nós temos grande preocupação, como sabem, somos um concelho que tem muita população envelhecida e também, graças a Deus, temos IPSS que têm pessoas, quando digo pessoas, a direção, os seus funcionários, que são grandes responsáveis, e até hoje, até agora, não houve nada, graças a Deus, mas porque estamos todos a cumprir o que a DGS está a dizer. Não quer dizer que não haja um dia algum caso, espero bem que não, mas estamos a fazer tudo para que as pessoas mais envelhecidas fiquem bem também.
A Câmara de Alcanena, pela voz do Presidente Fernando Aceiceira, assegura que o regresso das aulas presenciais para os alunos do 11º e 12º ano tem corrido dentro da normalidade. Em entrevista à ERTS, a autarca reforça essa indicação com as informações transmitidas pelo Agrupamento de Escolas de Alcanena, ao mesmo tempo que assegurou estar tudo preparado para receber, desde esta segunda-feira, o regresso do pré-escolar.
Sim, tem estado tudo a decorrer com a normalidade. O município de Alcanena, que preside ao Conselho Local de Ação Social, desde março que reúne semanalmente, todos os parceiros intervêm nessas reuniões e, portanto, tem sido possível acompanharmos semanalmente, portanto, com uma grande regularidade, todas as ações e todo este faziamento destas já três fases de desconfinamento. E tem sido transmitido pelo Agrupamento de Escolas de Alcanena que tudo está dentro da normalidade. Não nos tem sido transmitido nenhum constrangimento. E por isso, esta é a informação que nós temos. Está tudo a correr bem. Tomaram-se efetivamente as aulas presenciais. Também já preparamos a abertura do pré-escolar e também está tudo articulado com o Agrupamento de Escolas de Alcanena.
Avançamos para a nota do dia, hoje com o Padre Mário Duarte.
Ao longo do tempo, experimentamos a arte de pensar, partilhar, programar, decidir, participar, construir. Ao longo do tempo, dizemos ganhar tempo ou perder tempo. Ao longo do tempo, cruzamos com pessoas que sempre têm tempo e com pessoas que nunca têm tempo. Ao longo do tempo, percebemos que o tempo não acelera, não faz marcha atrás, não muda de ritmo em nenhuma circunstância. Ao longo do tempo, percebemos que o tempo é sempre igual a si mesmo. O tempo nem uma só vez nos atraiçoa. Cada dia, 24 horas. Cada ano, de 4 em 4 anos, tem sempre 365 dias. Cada hora tem sempre 60 minutos. Cada minuto tem sempre 60 segundos. A única coisa de que o tempo pode ser acusado é ser monótono. Mas será que o tempo é mesmo monótono? Tenho sobre a minha secretária uma pequena ampulheta. A ampulheta é um instrumento de medição do tempo. Às vezes entretenho-me a ver passar a areia, uma areia rosada, de uma parte do vidro para a outra. Leva 5 minutos. Esses 5 minutos, noutras circunstâncias, será um tempo rapidíssimo, que não dá para nada neste nosso tempo de velocidades em concorrência. Enquanto olho a areia a passar na ampulheta, a correspondência entre 5 minutos e 5 minutos é surpreendente. Os 5 minutos da ampulheta tornam-se um tempo denso de uma longa espera. Como se compreende isto? 5 minutos não deveriam ser sempre 5 minutos? 5 minutos não deveriam ser iguais em todas as circunstâncias? O mistério do tempo para Santo Agostinho. O passado da memória, o futuro da expectativa, o presente da visão. No caso da ampulheta, o que é que funciona então? A memória? A expectativa? Ou a visão? Parece ser a visão. enquanto vejo a areia passar. Mas então o presente dura 5 minutos? Se o presente dura 5 minutos, então também pode durar 20, ou um dia, ou... Bom, Virgílio Ferreira dizia, que significa passar? Que significa permanecer? Tudo tão misterioso. E nós? Que fazemos nós do tempo? Será que nos inquietamos a olhar para o passado que já não existe? Será que algumas vezes atuamos como se não existisse amanhã? Convém não esgotarmos o tempo presente com excessos, dos quais, quem sabe, não tenhamos oportunidade de nos arrepender. Que em cada dia, em cada hora, no mais singelo gesto, em cada dádiva gratuita, ao longo do tempo, em todos os tempos, sejamos vida renovada uns para os outros. O tempo que nos é dado é um dom que não pode ser desperdiçado. Sintamos-nos filhos deste tempo, sempre empenhados na construção de uma comunidade melhor. Parafraseando Santo Agostinho, para mim, sei o que é o tempo. No entanto, se me perguntarem, se me pedirem uma definição, então já não sei. Uma coisa eu sei. Há sempre tempo para o tempo. E com Deus na minha vida, o tempo é já eterno.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.